Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Coletivo do Conde, pelo Prerrogativas, Twitter, Facebook. Tem a presença aqui de Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste. A gente vai falar de vacina, a gente vai falar de muitas coisas, da viagem que o Carlos Gabas fez à Rússia recentemente. Para contar para a gente, Carlos, como é que está a situação, dá um panorama geral dessa situação aí que o Consórcio Nordeste insiste com muita altivez e coragem para trazer vacinas num processo tão atrasado de vacinação que está o Brasil. Dá um panorama geral para a gente, se ativar seu microfone aí. Felicidade imensa te receber aqui mais uma vez, tudo bem?
Obrigado, Conde, obrigado, é um prazer estar com você. Esse teu programa que é fantástico, né? E o mote Brasil em Construção, ele é muito bom, porque já desconstruíram tanto que a gente precisa agora pensar cada vez mais em construir esse país, em retomar um Brasil que nos cause orgulho, que nos cause prazer de viver, de criar nossos filhos, netos, enfim. Está muito difícil, a situação está muito difícil. E aí, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse tema, não porque eu seja um profundo conhecedor dele, mas é porque eu estou vivendo ele desde o início desse processo, e é importante que as pessoas conheçam todo o processo, como ele foi feito, o que os governadores do Nordeste querem com essa história de vacina, por que a gente foi atrás da vacina russa. As pessoas precisam entender isso, não é nenhuma preferência ideológica, ou nenhuma preferência por qualquer linha de raciocínio, de atuação de qualquer país, é porque é vacina. E aí é importante as pessoas conhecerem essa história, e aí vamos usar esse tempo, Conde, para falar um pouco desse processo, como ele se deu, como ele está hoje, né? E qual a nossa agonia, né? Eu sigo aqui numa agonia tremenda a cada dia, por conta dessa demora na liberação, na avaliação, ou no motivo pelo qual não libera a vacina para uso no Brasil, já que ela está lá, em Moscou, pronta para ser embarcada para o Brasil, e a gente continua aqui com mais de 2.000 pessoas morrendo todos os dias, um processo de vacinação totalmente deficiente, incapaz de proteger a sociedade, incapaz de evitar essa quantidade de mortes, e por isso essa agonia, Conde. E falar sobre isso é bom, porque as pessoas precisam conhecer.
Bom, vamos lá. Você teve recentemente na Rússia, a gente comentou isso na live do Prerrogativas, e eu queria que você desse um contexto para a gente. O nível de atraso que as questões estão no, dentro dos 9 estados do Nordeste, que são os estados aí que você, enfim, secretaria executivamente o consórcio. Quer dizer, como é que está a situação aí, os dados, as estatísticas, eles diferem do resto do Brasil com relação a mortes e a contaminação?
Olha, no Nordeste, Conde, graças a um processo muito duro, muito sério, que foi enfrentado por todos os governadores, pela governadora Fátima Bezerra, nós, desde o início, desde o começo da pandemia, ainda em fevereiro de 2020, nós começamos a discutir e fomos buscar, obviamente, o apoio de onde ele deveria vir, né, que foi no governo federal. O primeiro consórcio a ser recebido pelo presidente da República em março de 2000, entre fevereiro e março de 2020, eu não me lembro bem a data, mas fomos nós pedimos audiência e pedimos ao presidente na época: presidente, esse processo, ele nos parece ser um processo muito grave, ele vai precisar de uma coordenação nacional, ele vai precisar de um enfrentamento muito unificado do país para a gente derrotar a pandemia. Baseado em quê? Baseado nos efeitos que ela já vinha causando em outros países. E na forma como os outros países enfrentaram a pandemia. Você não precisa reinventar a roda, você aprende com os acertos e com os erros dos outros. Então, os governadores se mobilizaram, pediram essa agenda, e ela foi em vão. O presidente nos recebeu, mas disse: olha, vou ver o que dá para fazer e tal, e não fez absolutamente nada, nenhuma coordenação, nenhum envio de material, nenhum envio de insumo, de equipamento. E os governadores, então, e para além disso, o presidente ainda negava a pandemia. Então, os governadores acharam por bem, assim, bom, a primeira coisa que nós temos que ouvir, nenhum governador é cientista, é pesquisador, é entendido do combate à pandemia, vamos ouvir quem entende disso. E, por orientação do presidente, na época, Rui Costa, presidente do consórcio, nós criamos um comitê científico do Consórcio Nordeste, que foi formado pela prospecção, indicação e busca de cientistas em cada um dos 9 estados do Nordeste, né? Porque, ao contrário do que muita gente no Brasil pensa, o Nordeste tem faculdades, tem universidades fantásticas, tem pesquisadores fantásticos, tem gente de muita capacidade, assim como o Brasil inteiro, assim como o mundo inteiro. Então, nós conseguimos reunir essas cabeças, gente da Fiocruz, gente de universidades como a da Paraíba, a de Pernambuco, e esses 9 pesquisadores, esses 9 cientistas se uniram a 2 coordenadores, que foi o cientista, o neurocientista Miguel Nicoleles e o também professor formado no MIT, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende. Essas 2 pessoas coordenaram um grupo de 9 cientistas que passaram a trabalhar com colaboração de outros cientistas. O professor Nicoleles acabou montando uma rede de colaboração com mais de 2.000 cientistas pelo mundo todo, porque todo mundo quer cooperar, todo mundo quer colaborar no combate à pandemia. Então, foi montada uma rede virtual de colaboração, onde se fazia pesquisa, projeção, onde se fazia análise de dados, e esse comitê científico passou a orientar os governadores em medidas de distanciamento social, de busca de casos, de isolamento de casos. Por exemplo, o professor Nicoleles insistiu na época, muito corretamente, nas medidas de fronteiras, de medidas de barramento sanitário entre as fronteiras, algo, inclusive, que a Anvisa combateu e foi a justiça para impedir que nós fizéssemos. E esse processo todo fez com que, no Nordeste, e aí a pesquisa, não é inferência, não é chute, tem dados sobre isso, saiu uma pesquisa recente sobre isso, as pesquisas mostram que no Nordeste a taxa de infecção e a taxa de mortes por Covid é menor do que o restante do país, né? Mas nós não ficamos felizes com isso, porque o resto do país a taxa de infecção continua alta, a taxa de mortes continua alta. Quando nós pensamos na vacina, Conde, quando nós fomos atrás da Embaixada da Rússia, quando soubemos que ia ter a primeira vacina, e foi, de fato, a primeira vacina registrada no mundo, a Sputnik V, quando nós fomos à busca dela na Embaixada da Rússia, em Brasília, nós nunca buscamos um contrato para o Nordeste. Nós fomos lá buscar um contrato, mas ele, desde o início, nós apresentamos ao Ministério da Saúde como um contrato para o Plano Nacional de Imunização. Nos foi oferecidas 50 milhões de doses. Nos foram oferecidas 50 milhões de doses. Essas 50 milhões de doses, nós nunca pensamos em trazer para o Nordeste e abandonar o resto do Brasil. Nós chegamos no Ministério várias vezes, chegamos a mandar uma minuta de contrato, né, para o Ministério. Olha, assuma isso, está aqui. Né, é para o Brasil, é para todos os estados, são 50 milhões de doses. E o Ministério da Saúde nunca abraçou essa quantidade de vacina. Até porque o ministro disse ao presidente do consórcio várias vezes, olha, mas isso precisa ser aprovado ainda na Anvisa. Claro, nós sabemos disso. O contrato que nós assinamos, inclusive o contrato de compra, ele tem uma cláusula que é condicional. Se não aprovar, eu não sou obrigado a comprar, e muito menos a Rússia é obrigada a vender. Se não tiver aprovação, não adianta, a gente não pode usar. Então, por isso que, desde o início, essas 50 milhões de doses foram oferecidas ao governo federal. Né, que nunca se movimentou, nunca se moveu, por isso o processo foi avançando, nós fomos assinando o contrato, assinando os termos, inclusive, de acompanhamento farmacológico. O que hoje, o que é o acompanhamento farmacológico? Cada governador, Conde, foi obrigado a assinar um termo na Anvisa e no contrato de que a vacina entrando e sendo aplicada, o governador vai ter que ter no seu estado um programa de acompanhamento de cada pessoa vacinada, com reações adversas, com qualquer tipo de reação que ele tenha, com qualquer sintoma, acompanhamento da primeira dose, da segunda dose, isso é obrigatório, o governador assinou isso. E mais, o governador e o secretário de saúde de cada estado assinaram um termo se responsabilizando pessoalmente por qualquer incidente, por qualquer caso grave, por qualquer ação judicial que venha acontecer pela aplicação da vacina. Olha o grau de responsabilidade que os governadores assumiram para poder trazer a vacina. Então, como ele assumiu essa responsabilidade para as doses que ele comprou, Foi a própria Anvisa que nos disse isso. Olha, vocês já não podem mais aplicar essas doses fora do seu estado. Por quê? Porque como é que você vai controlar o acompanhamento, né, o farmacológico de gente em outros estados? A Bahia vai acompanhar no Rio Grande do Sul? Não consegue. Então, qual foi a forma de nós encontramos, ainda assim, de colaborar para o Plano Nacional de Imunização? Essas doses vêm para o Nordeste e as doses de AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, que viriam para cá, elas não vêm. Elas compensam essas doses que chegam da Sputnik de forma que elas sejam distribuídas de forma equânime para todo o Brasil. Ninguém perde. Então, esse é o estado da arte hoje dessa vacina Sputnik.
Perfeitamente. O consórcio Nordeste está dando um exemplo político e técnico, né, para o Brasil. Eu, enquanto você vinha dizendo, estava relatando essas questões, fiquei pensando que o Brasil precisaria de um consórcio Brasil. Até vou te perguntar, Carlos Gabas.
O Brasil precisaria de um presidente.
Um presidente novo, né? Agora, mas isso tá por acontecer, né? Agradecer a presença aqui do público. Por favor, se quiserem fazer perguntas para o Gabas, a oportunidade é muito, muito rara, né, para a gente poder tirar dúvidas, inclusive porque aqui a gente tem, aqui no Sudeste, enfim, falando, usando o date com aqui, né, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, a gente tem problemas. Batatais está completamente fechada, a cidade do interior de São Paulo. A gente tem uma discrepância muito grande. Uma vez eu entrevistei uma pesquisadora, aliás, não foi uma pesquisadora, foi pesquisadora, claro, mas fez parte do governo Lula, agora está me escapando o nome, foi secretária do Bolsa Família, Tereza Campelo. Ela disse, o Brasil tem várias pandemias, porque você não tem uma unidade, né? Com relação a isso, Gabas, eu queria te perguntar, o consórcio Nordeste, ele negocia diretamente, ele conversa diretamente com os fornecedores, e aí precisa ter essa sinergia, uma integração mínima com o governo federal para poder realizar e concretizar alguns contratos? Já conseguiu concretizar algum contrato?
Ô Conde, o consórcio Nordeste, ele não substitui os estados, em nenhuma medida. Ele, na verdade, é uma construção de arranjos de gestão e de arranjos políticos que possibilita você, primeiro, disseminar melhores práticas. São 9 estados consorciados, onde você tem, vamos pegar aqui, ações de saúde. Cada estado tem uma política de saúde para o seu estado, tem uma forma de interiorizar atendimento, a média e alta complexidade levar até o cidadão, enfim. Tem maneiras de você gerir a saúde no seu estado. Assim é a educação, assim é a assistência social. Então, o que, que o consórcio faz? Nesses 9 estados, quais foram as políticas mais bem-sucedidas? Quais são as experiências que trouxeram mais resultado para a sociedade? Nós já temos várias experiências nesse sentido. Vamos pegar aqui as policlínicas que começaram com o governo Camilo no Ceará, já estão disseminadas em vários estados do Nordeste. E o que é isso? É você desconcentrar o atendimento de média e alta complexidade, na medida do possível, para regiões do estado. Você evita que as pessoas se desloquem. Ao invés de construir grandes hospitais, você faz a policlínica, que tem essa média em alguma medida alta complexidade, e você desconcentra das capitais o atendimento. Foi uma lógica muito bem feita que está sendo disseminada. Aí você pega as PPPs. O governo do Piauí tem uma experiência muito exitosa em PPP na área de inclusão digital, na área de telecomunicação e de fibra ótica. Isso nós estamos discutindo e estamos levando na medida do que as pessoas querem também. Uma das premissas muito fortes do consórcio, Conde, é a autonomia dos estados. Os estados, sob qualquer hipótese, sob qualquer circunstância, têm a sua autonomia. Eles só aderem se quiserem. Ah, tem um negócio legal aqui. O governador João Azevedo e a equipe dele criou lá na Paraíba um negócio chamado Preço da Hora. Um negócio legal pra caramba, simples. Eles pegam todas as notas fiscais, porque o governo tem a informação, botaram num aplicativo, num app no celular, e eu uso aqui na Bahia já tem, o governador Rui Costa trouxe para cá. Quando eu quero comprar, por exemplo, fralda para minha neta, eu quero saber onde a fralda está mais barata, perto da minha casa. Eu entro lá, ponho a marca da fralda, ele vai me dar a farmácia onde foi vendida a 20 minutos, a 10 minutos, a 1 minuto, a 1 hora, 2 dias, e o preço. Como ele tem o preço de tudo que é comercializado na cidade, eu tenho próximo da minha casa a fralda mais barata. Se eu quiser abastecer meu carro, onde é que está o posto mais barato? eu entro lá, gasolina comum. Ele vai me dizer o posto perto da minha casa mais barato para eu abastecer. É uma coisa simples, mas que foi estruturada e disponibilizada para os outros estados. E tem coisas mais complexas. Por exemplo, a plataforma de agricultura familiar, que foi construída pelas equipes do Consórcio Nordeste, pela Câmara Temática de Agricultura Familiar. Nós funcionamos no consórcio, Conde, de acordo com os setores. Nós criamos uma história chamada, está já no nosso estatuto, e o governador Wellington Dias implantou agora, chama Câmaras Temáticas. Eu trato de saúde na Câmara Temática de Saúde. Quem lidera? Nós do consórcio? Não, claro que não. Um dos secretários de saúde. Então, na Câmara Temática de Agricultura Familiar, qual que era o nosso dilema aqui? O Nordeste, a região Nordeste, é a que mais tem quantidade de famílias da agricultura familiar. Então, tem em volume, mas a produção ela é muito dispersa e você não consegue escoar a produção. Qual que é o nosso grande desafio? É garantir que as pessoas tenham crédito, né, assistência técnica, lógico, terra e água, e possa vender a produção. Então, nós temos que juntar essas pontas. E aí nós criamos uma plataforma, um negócio super bem pensado, onde você, o próprio produtor, cadastra a sua produção, o local onde que está, o comprador vai lá e também busca essa produção e a gente garante a ligação dessas pontas e a entrega, onde quer que seja, do produto daquele produtor rural. Você garante, assim, a produção, assistência técnica e a venda, né, desse produto para as pessoas, seja para alimentação de creche, seja para hospitais, para presídios, as compras públicas e também as compras privadas em grandes redes de atacadista, supermercado, ou mesmo na vendinha do bairro. Então, esses são avanços de gestão que não foi o consórcio que fez. Nós não temos... sabe quantas pessoas somos no consórcio? Hoje, Conde, 8 pessoas. O consórcio Nordeste tem 8 pessoas. Absolutamente insuficiente de executar diretamente, substituindo os estados, qualquer política. E nem é nossa pretensão. Nós queremos ficar dialogando com as áreas, com os estados, com as inovações, né? Nós dialogamos lá fora, Conde. Nós levamos os 9 governadores para uma missão na França, na Itália e na Alemanha. Isso estava muito bem estruturado. Nós fomos em 2019, novembro de 2019, e nós íamos começar 2020 trazendo esses empresários para cá, para seminários, para conhecer os projetos de infraestrutura do Nordeste. Nós precisamos integrar portos, aeroportos, nós precisamos integrar o turismo com a rede hoteleira, o turismo com a rede de estradas, com acesso aos aeroportos, com uma série desafios que nós temos no Nordeste, que eles devem ser superados dessa forma, com cooperação, com criatividade, sem inventar roda. E tem muitos investidores lá fora querendo investir aqui. Nós estamos criando agora a plataforma de investimentos, já está criada, aliás, que tem fundo verde, está despertando enorme interesse na comunidade europeia, nossos fundos verdes, e eles vão prosperar. Fundos de investimento, fundos imobiliários. Então, tudo isso são construções que são feitas a partir dos governos. Não tem nenhum milagre do consórcio. Não tem... Então, o consórcio ele não faz compra direta, até porque não tem capacidade para isso. Nós fizemos uma compra direta, que inclusive deu errado, que foi a dos respiradores, lá no começo do ano passado, em abril do ano passado. Nós fomos pedir, olha só, nós sabíamos que a gente não tinha como comprar. Não é só o consórcio, não, os estados. A gente não entra nesse mundo de compra internacional, de peito aberto, no meio de uma pandemia, sem tomar tiro. Então, nós fomos pedir. Ministro da Saúde, vocês precisam centralizar as compras. Há uma busca por respiradores. Nós fomos na Embaixada da China pedir ajuda por conta dos fabricantes. Grande maioria dos fabricantes desse equipamento é chinês. Fomos à Embaixada da China, não conseguimos. Toda a produção das indústrias, todas compradas já, vendidas já. Nós fomos na Alemanha por conta da Draga, que é o melhor respirador, é a Ferrari dos respiradores, não conseguimos também. Começamos a pedir, fomos aos Estados Unidos, não conseguimos. Começamos a tentar os fabricantes, não conseguimos nenhum. Aí o que aconteceu? Fomos obrigados a cair, como vários estados, a maioria dos estados caiu nessa esparrela. Uma fornecedora de São Paulo apresentou um contrato falso para o governo da Bahia. É importante dizer que não foi o consórcio, porque não tem equipe, porque não tem expertise, que fez a negociação. Nós fizemos um convênio com o governo da Bahia para que ele fizesse essa negociação, fizesse essa estruturação da compra, e isso foi feito. E a pessoa apresentou um contrato falso, e começou a atrasar, não entregar. Nós pagamos, como todo mundo teve que fazer, inclusive teve uma medida provisória autorizando o pagamento antecipado, porque você não comprava nada se não fosse pagamento antecipado, e nós pagamos antecipadamente e o equipamento não chegou. O resultado foi que atrasou uma semana, na segunda semana que atrasou, nós fomos à polícia. Eu fui, por orientação do presidente do consórcio, governador Rui Costa, eu fui à polícia, denunciei, relatei tudo o que aconteceu, isso virou uma operação e prendeu os empresários que nos fraudaram. E aí ele já estava assim, bom, vamos devolver, tem 10 milhões em Miami, tem 20, 24 milhões não sei aonde, estavam dizendo onde estava o dinheiro. Infelizmente, uma juíza resolveu soltá-los, desbloqueou os bens e soltou os presos. O processo continua, como tinha o bloqueio da ação civil, ele continua bloqueado, mas a gente não recebeu o dinheiro de volta. Estamos brigando na justiça. Ou seja, fomos vítimas de fraude. E aí está todo mundo. Ontem, de novo, Conde, eu fui para o top do Twitter, convoca o Gabas para a CPI. Pode convocar, não tem absolutamente nenhum problema. Eu quero saber, a CPI precisa saber por que morreram já 436 mil pessoas, né, e o Brasil não faz nada quanto a isso.
Inclusive a pergunta de um dos nossos internautas aqui, mas eu queria só destacar com você, querido Carlos Gabas, que assim, a gente tem a impressão que o consórcio, você falou que o consórcio Nordeste tem essa composição de 8 integrantes, né? É muito enxuta, mas a gente tem a impressão que é maior, que é uma... Por quê? Porque ele protagoniza, né? O nome Consórcio Nordeste virou uma marca, virou uma coisa muito forte. E eu acho
virou que uma ação, Conde. Ela é uma ação. É
um espírito, uma forma de encarar a situação, né?
Isso. Ela se tornou uma marca. Ela se tornou uma marca e ela tem a capacidade de falar por si só. Então, eu estava discutindo agora, só para você ter uma ideia. Acabei uma reunião agora com a OMS. A OMS tem a UNOPS, que é um dos organismos, não vou descer em detalhe, mas é um dos organismos que auxiliam na compra de medicamentos e insumos. Está todo mundo vendo que o Brasil está com dificuldade de prover alguns medicamentos, especialmente para internação hospitalar. Remédio para intubação, sedativo. Você viu gente amarrada na cama porque não tinha medicamento para sedar as pessoas. Está acontecendo no Brasil inteiro. O que, que nós do consórcio fizemos? Uma coisa óbvia, nós somos a OPAS, a OMS. OMS, vocês podem nos ajudar? Aí o diretor da UNOPS falou, claro, Gabas, podemos ajudar vocês. O que, que vocês querem? Nós queremos essa relação de medicamentos. Nós temos fornecedor. Acabou a reunião agora, Conde. Eles estão organizando a compra para o consórcio Nordeste. Eu acabei de pedir agora para estender para o consórcio da Amazônia Legal também, né, que são mais 9 estados. Essa compra está sendo feita 46% mais barato do que a compra nacional. Quase metade do valor e mais. Metade do valor e tem o medicamento. Aqui é o dobro e você não acha. Então, são ações que deveriam estar sendo feitas pelo Ministério da Saúde, cara.
Devia estar sendo feito. Quer dizer, o Ministério da Saúde não faz esse corpo a corpo, parece que não tem pessoal qualificado, nem no segundo escalão, para dar um pouco
não, de... Não, é concepção, Conde. Quando você vê o presidente da República dizer o seguinte, e o chanceler, estava ouvindo essa criatura falando aqui agora, a OMS é uma forma de instituir o comunismo no mundo. Ô, fala sério, velho. Que insanidade mental é essa? Dizer que a OMS é uma forma de instituir o comunismo. Os caras estão preocupados com o comunismo. Onde tem comunismo? Fala
isso
sério.
Prejudicou muito, né? Inclusive nos Estados Unidos também. E nós vimos lá que assim que o Donald Trump, o mesmo negacionista, sai do governo, a curva desaba, né? Desaba.
Não, os Estados Unidos já saiu da pandemia, já não estão usando máscara. Foi só trocar o presidente. Foi só trocar o negacionismo pela ciência e pela ação concreta. O que o Biden fez em poucos meses? Botou a estrutura do Estado para combater a pandemia, só isso, nada mais. Aqui a estrutura do Estado está contra o combate à pandemia. A estrutura do Estado está promovendo a aglomeração. Ontem, acabou de falar, tem idiota que fica em casa ainda. Tudo bem, eu sou um dos idiotas e acho ótimo que muitos idiotas fiquem em casa para não morrer, porque o que eles querem, de fato, é que morra muita gente.
Gabas, deixa eu trazer a pergunta aqui do Francisco Duarte, que você, de uma certa maneira, já aludiu aqui, que é o prezado senhor Carlos Gabas, perdoe-me a pergunta, se a pergunta for impertinente, mas eu gostaria de saber, com todo respeito, por que toda essa pressão dos bolsonaristas sobre um possível depoimento do senhor na CPI? Eu ficaria, seria a primeira pessoa que iria à CPI e não ia ficar tergiversando, né, com medo. Hoje o Ernesto Araújo, depois de bravatear, de dizer daquelas maneiras tão arrogantes, ficou, parecia um, sabe, uma criança com medo na CPI. Assim o Valadares. É uma coisa absurda.
Ô, Conde, eu nunca fui numa CPI, mas assim, ó, posso falar com muita tranquilidade. Eu não tenho absolutamente nenhum problema de ir na CPI. Você sabe por que eles estão levantando essa fumaça toda? Porque não tem onde pegar. A CPI está apurando, por exemplo, eu espero que apure, que houve uma intenção de testar a imunidade de rebanho em Manaus. Por isso eles fizeram aquilo, mandaram aquele monte de gente, eles iam testar duas coisas, imunidade de rebanho e a eficácia da cloroquina no tratamento precoce em massa. Foi o que eles fizeram, mandaram todos os soldados da cloroquina para lá, um montão de remédio e deixaram contaminar a população. Aquilo foi um genocídio, mais um. É isso que eles querem encobrir. Aí, não, mas nós queremos saber o que é o Consórcio Nordeste, meu amigo. www.consorcionordeste-ne.gov.br. Todos os atos do consórcio estão na página. Tem lá um item transparência. Todos os contratos do consórcio estão na página. Eu já respondi para esse girão umas 10 vezes. Ele já me mandou vários ofícios. Então, isso é tudo bravata. Traz o Gabas. Leva, filho. Leva, não tem problema. Não tem problema. O que eles querem é desviar o foco. É dizer que os governadores estão... Eu vi agora o Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte, eu quero saber por que que montaram os hospitais de campanha e quando chegou em novembro desmontaram os hospitais de campanha e depois teve outra onda. Ô, gente, isso é racional. É para parar para pensar. Como funciona um hospital de campanha? Como? O governo da Bahia não montou nenhum, viu? Estou defendendo aqui a lógica. Como funciona um hospital de campanha? Você não compra os equipamentos, você não compra os leitos, gente. Isso é irracional. No mundo hoje, você aluga. Eu vi vários estádios em Salvador, a prefeitura montou, e corretamente, um hospital de campanha no estádio, na Arena Fonte Nova. Como eles fizeram? Alugaram, chama, faz um edital. Gente, quanto custa um leito? E aqui na Bahia se pagou exatamente o mesmo valor que o SUS paga. Nem um centavo a mais. Você aluga o equipamento, o leito, a mão de obra, tudo. Um leito custa X. Aí você vai lá, o empresário põe o leito no lugar que você marcou, que aqui era o estádio. Quando baixar a utilização, não tem mais ninguém usando os leitos. Para que você vai pagar por mês para aqueles leitos? Se você pagar, o Tribunal de Contas vai para cima de você. Você não pode pagar. Está vazio? Retira o leito. Ah, mas voltou a pandemia. Volta o leito. Não é um negócio que você tem que construir nada. A Bahia, o governo da Bahia, reaproveitou um hospital que estava desativado, que é o Hospital Espanhol, né? Mas incorporou o hospital para o poder do Estado, né? Não sei como é o nome disso, mas não sei se desapropriou, o que fez, mas trouxe para o Estado, investiu em equipamento e o hospital está lá, funcionando, não parou, não vai parar, vai ser um hospital. Então, o que eles fazem, Conde, é tentar criar uma cortina de fumaça. Olha, tem um consórcio Nordeste, ótimo, vamos examinar cada ponto do consórcio Nordeste. Quem sabe o governo federal aprende a trabalhar com o consórcio Nordeste, e não é pretensão minha, não. Eu sou um Zé Ruela no meio. É o conjunto dos secretários de Estado dos 9 estados, é o conjunto dos governadores. Se tem uma coisa nesses 9 estados que nos enche de orgulho, o Conde, é o sentimento regional. São todos nordestinos. Primeira coisa. Segundo, todos trabalhando a favor do povo. São 6 partidos políticos diferentes, Conde. Você imagina o que é isso? Se fosse 6 do mesmo partido, já tinha guerra. São 6 partidos políticos diferentes que se respeitam, que se admiram, que se ajudam e que convivem. Esse é um exemplo de mudança no federalismo. Depois do Consórcio Nordeste, nós vamos ter que revisitar a estrutura federativa do Brasil. Não estou dizendo que tem que mudar estado, né? mas a forma de relação vai ter que mudar, porque ele trouxe muita racionalidade. Nós fizemos uma primeira compra logo no começo do consórcio, Conde, o governador Rui falou: Gabas, ó, nós vamos começar mostrando que é possível trabalhar em conjunto e que é possível economizar. Cada estado tem um gasto enorme com medicamento. Vamos pegar aqui 10 medicamentos, fala do governador, do presidente do consórcio, Rui Costa. Gabas, pega 10 medicamentos, os que mais a gente gasta, e vamos comprar em conjunto para ver o que dá. Sabe qual foi o resultado de 10 medicamentos, Conde? Nós usamos a seguinte lógica: nada mirabolante, nada inventando roda. Nós fizemos uma ata e uma compra coletiva. Ao invés da Bahia comprar 50 caixas, juntou 50 da Bahia, 10 de Sergipe, 30 do Maranhão, mais 100 do Ceará, mais 200 de Pernambuco, juntou isso tudo. E nós, ao invés de fazermos uma licitação, porque tudo licitação, pregão, ao invés de fazer uma licitação para 50 unidades, fizemos para 5 mil unidades. Então, o que a Bahia comprou? Vou te dar um exemplo.
A Bahia comprou e distribuiu.
Foi, a Bahia centralizou, não foi o consórcio, foi o estado da Bahia. O consórcio não tem estrutura para isso. Nós damos suporte. A CESAB, a Secretaria de Saúde da Bahia, organizou tudo e fez o pregão. Um medicamento aqui, que eu não me lembro o nome, mas também nem vale falar, que era comprado aqui na Bahia por R$ 17,00, a última compra, em Sergipe era comprado por R$ 51,00. A mesma marca, não é similar, não. Ué, mas por que acontece isso? Escala, interesse, cartel, tem uma série de interesses que entram nessa história de... Não é só de venda de medicamento, não. É de venda como um todo. Então, o que, que nós fizemos? Primeiro, uma audiência pública, porque os distribuidores, eles ficaram loucos. Ah, vocês vão quebrar a gente. Eu falei, não vamos quebrar. Nós ficamos 4 horas numa audiência pública com o Ministério Público, com todo mundo, dialogando com os caras que estavam bravíssimos, que eram os distribuidores. Se vocês fizerem essa compra centralizada, vocês vão gerar desemprego. Vamos não, senhor. Vamos gerar economia. Com a economia, a gente compra mais. Quem sabe o senhor vende mais. Bom, o fato é que, estabelecendo o preço, qual foi o preço que nós estabelecemos? O menor preço pago para cada medicamento. A Bahia comprou esse por 17. Pernambuco comprou um outro mais barato. Esse mais barato foi a referência para a pesquisa e para a compra desses 10 medicamentos. Nós economizamos quase 50 milhões com uma compra. Nós temos mais 5 editais desses na fila para fazer. Então, olha o potencial na gestão que você tem para você economizar, para comprar mais, para cuidar do dinheiro público, para uma série de coisas. E aí, claro, Conde, vai ter um monte de gente criticando. Ah, mas vocês fazem essas compras. Não fazemos nada, filho. Nós ajudamos a organizar. Né? Transparente. Venha para o pregão, venha acompanhar, vem na audiência pública. Aqui pode entrar, a gente não barra nada. Então... O resto é cortina de fumaça. A experiência está dando. Ela está mostrando que é possível você trabalhar em cooperação. Não é que só que é possível, é desejável que você trabalhe na forma de cooperação.
Agora que a gente já vê uma saturação, um desgaste muito grande em todo o Brasil com relação ao governo negacionista, né, Gabas? Acho que as pessoas ficam olhando o consórcio Nordeste, quem não gosta, quem ainda está lá atrás, né, pensando em negacionismo, e fica com inveja e quer atacar. Enfim, um processo que me parece que está dando atração e o mote do que vai ser a própria organização de um futuro governo realmente legitimamente democrático depois dessa catástrofe toda, porque eu acho que agora a curva foi feita. Nada mais, o gabinete do ódio na internet do Bolsonaro não está mais dando certo, viu, Gabo? Não sei se você está a par dessas pesquisas aí, mas...
Eu sou ruim nisso, viu? Eu não acompanho. Eu tanto não acompanho, Conde, que eu fiquei sabendo que eu estava no top do Twitter, porque começou meus amigos assim, até o meu amigo, quero aqui mandar um abraço, uma criatura que eu tenho o maior respeito da face da terra, que eu amo, que eu acho que é um quadraço do Brasil, que é o Guilherme Boulos. O Boulos mandou uma mensagem: ô Gabas, minha solidariedade para você, porque você está sendo atacado. Eu falei: Boulos, eu não sei de onde, porque eu não vi os ataques, não, mas valeu. Obrigado pela solidariedade.
É até uma homenagem, viu, Gabas? O próprio Boulos, quando foi acionado pela Lei de Segurança Nacional lá e tudo mais, o Felipe Neto, eles são homenageados. Quer dizer, ser perseguido por um governo desse, por um sujeito desse, é quase como ganhar um prêmio. Agora, Gabas, eu quero falar da questão política contigo ainda, mas antes eu queria saber o seguinte: teve uma reunião com todos os governadores, se não me engano, acho que deve fazer uns 2, 3 meses, Inclusive, o Bolsonaro saiu desgastado, todo mundo saiu contrariado da reunião. Você tem alguma informação sobre isso? Porque daí são todos governadores do país, né? Como é que está esse clima entre os governadores? Porque o consórcio do Nordeste se destaca, ele produz resultados. Você falou do consórcio da Amazônia também. E o restante, quer dizer, como é que está essa coisa? E vocês são solidários e gostam de democratizar, digamos assim, as conquistas. Isso está avançando? E dessa reunião com o governo federal, como é que foi? Você tem informação sobre isso?
Isso está avançando, sim, Conde. Inclusive, a reunião com o governo federal é fruto dessa organização. Nós temos, nos 9 quadros aqui do Nordeste, assim, é difícil dizer para você, esse é melhor que aquele, tal. São 9 quadraços. Hoje, quem preside o consórcio é o governador Wellington Dias, que a gente carinhosamente chama de nosso cacique, né, nosso índio. E o Wellington é de uma habilidade, Conde, que é um negócio fantástico. O Wellington ele tem características que são preciosas na política. Ele, primeiro, é de uma ética e de uma correção enorme. Segundo, ele gosta de gente, ele gosta de se relacionar, ele gosta da política e ele trata o adversário com respeito. Ele não lida só com os seus iguais. Ele tem o dom de lidar com o diferente, de agregar, de ouvir, de integrar. Então, essa característica do Wellington acabou conferindo a ele uma liderança nacional entre os governadores. Ele foi eleito pelos 27 governadores para ser o líder na questão de vacinas. Então, hoje, quem fala pelos 27 estados em relação à vacina é o Wellington Dias, que foi o governador que falou com o Biden sobre as vacinas, que falou com a OMS sobre as vacinas, que falou com a Índia sobre as vacinas, que falou com a Rússia, que falou com a China. Quinta-feira, tem reunião com o embaixador da China para baixar a temperatura e fazer com que a China libere os IFAs para a gente produzir a vacina aqui. Então, essa característica do Wellington conferiu a ele uma liderança nacional em relação à vacina e acaba estendendo para outras coisas. Por isso que o governador Wellington Dias organizou essa reunião com o presidente até para tentar... E, assim, muito honestamente, o Wellington não faz proselitismo, nem faz jogo político. Ele tentou até o último minuto, e se deixar, continua tentando, se houver espaço, para que haja uma coordenação nacional na pandemia. O governo federal precisa admitir que há uma pandemia, precisa admitir que medidas de isolamento ou distanciamento têm que ser tomadas enquanto não tiver vacina, e precisa admitir que nós precisamos de vacina. Ele não admite, eu não vou correr atrás de vacina, eu não estou preocupado. Para que vocês estão com pressa dessa vacina? Por causa disso, presidente. Porque já morreram 436 mil pessoas. Eu estava lendo hoje, Conde, um estudo, e aí não é opinião, gente, não é pitaco, é um estudo da Universidade de Washington, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: se o Brasil mantiver o mesmo ritmo de vacinação do jeito que está agora, e se, caso o brasileiro começar a usar máscara, 95% das pessoas usarem máscara, mas mantiver o ritmo da vacinação desse jeito, até o dia 27 de agosto de 2021, morrerão 750 mil pessoas. Até o final do ano, passa de 1 milhão de pessoas mortas pela Covid. Isso é uma guerra. Ou não é? Isso é um ambiente de guerra. Famílias estão perdendo 3, 4, 5 pessoas na mesma família. Isso é resultado de guerra. E o governo está dizendo que, mas preocupa não. Vocês estão preocupados por quê? Tem idiota que se preocupa. Gente, essa fala, ela é, desculpa a dureza da palavra, mas ela é genocida. Os bolsonaristas ficam, vocês ficam chamando o Bolsonaro de genocida. É o quê quem faz isso? Quem junta aquele montão de gente na esplanada dos ministérios sem máscara, que estimula a aglomeração, que diz que não tem problema, que vai morrer mesmo, eu não sou coveiro. O pior para mim foi o dia que ele foi à televisão e ficou imitando uma pessoa
sufocada,
sem ar, morrendo de Covid. Aquilo, meu, vou falar sério, eu não sei como que as pessoas... Eu vou falar aqui com os jornalistas. Vou falar, não é o seu caso, mas por que que o jornalismo no país não se indignou com aquilo, gente? Um ou outro fez um comentário, isso é mais do que desumano. Você imitar a pessoa morrendo sem ar? e dizer que está tudo bem, e segue dizendo que está combatendo, que está tentando salvar o Brasil, que quem está causando problema ao Brasil são os prefeitos e os governadores, que é exatamente o contrário, quem está salvando a população. Então, eu não consigo entender, Conde, a falta de indignação da sociedade. É um negócio surreal, é surreal. Nós estamos naturalizando um processo de barbárie agudo. Não é uma barbárie, não sei se tem barbárie leve, mas é barbárie aguda.
Falta vocabulário para definir isso, né?
Não, eu não sei. Eu não consigo. Eu também não consigo. Eu me lembro do Ariano Suassuna, grande, grande figura nordestina, que um dia disse: me falta vocabulário. Para mim também falta.
Gabas, gente, ele é sensacional. Por isso que eu convidei para.
Para, Conde, passa, vamos fazer pergunta, não? Para.
Não. Sabe o que eu quero? Eu quero me indignar com você, querido Gabas, porque é o seguinte: eu acho que nós estamos brincando de novo. A gente brinca por ciclos, né? O Bolsonaro perdeu o apoio, ele está derretendo e a gente continua brincando e deixando. E nós vamos entrar, provavelmente, já tem pesquisas apontando isso, numa terceira onda. Eu estou torcendo para não entrar. Mas eu queria saber de você. Quer dizer, a gente caiu, a gente estava em 4 mil mortos por dia, né, no ápice, e agora a gente está... Ontem foram 1.200 mortos, se não me engano. Tem algumas discrepâncias aí de
alguns. A média está mais de 2 mil, Conde. Não conta ontem por causa do final de semana. Você vai ver que hoje e amanhã vai subir de novo. A média está em 2 mil por dia.
E aí tudo volta a funcionar. Os governadores aqui, sobretudo aqui do estado de São Paulo e do Sul, também são um pouco precipitados, querem abrir, volta às aulas, tudo mais. Eu queria saber de você, assim, politicamente, na esteira da indignação, mas também na projeção que você faz. O que pode acontecer no Brasil, com o que você tem de conhecimento aí das tratativas com o consórcio?
O nosso comitê científico tem feito projeções já desde o início, né, e eu converso muito com o professor Sérgio Rezende, que é um amigo querido, uma figura fantástica, humana, e o Sérgio sempre faz essas projeções baseado em dados, estatísticos, tem estatísticos fazendo isso. Então, esses dias ele fez uma projeção para mostrar para nós, caso o Brasil tivesse adotado alguma medida de isolamento, vamos falar alguma, para não dizer radical, se nós tivéssemos isolado desde o início 50% da população, tivéssemos usado máscara e agora tivéssemos começado, pelo menos, a ter vacinas, no Brasil, ao invés de 436 mil mortes, a gente teria menos de 150 mil. Nós teríamos economizado, não sei se esse é o nome, mas teríamos poupado 300 mil vidas com medidas simples. Isso é estatística. Eu estava conversando com o doutor Ernesto Júnior. O doutor Ernesto é um paraibano, é um professor formado na Universidade Federal da Paraíba, doutor, mestre e professor lá na universidade, deixa eu lembrar o nome, não é Pittsburgh, não lembro o nome. É uma universidade americana com quem nós estamos falando diariamente. E o professor Ernesto dizia o seguinte: Gabas, o que me preocupa é o seguinte, o Brasil tem duas vacinas principais que está passando, está injetando aí nas pessoas, está imunizando a população com duas vacinas. As duas, tanto Coronavac quanto AstraZeneca, elas não têm um grau de imunidade de eficácia altíssimo, da ordem de 90, 95, como é a Pfizer, como é a Sputnik, chega a 95,7, não é. Ela tem algo em torno de 60%, 70% pelos dados aí estatísticos, com as duas doses aplicadas. Então, ele estava discorrendo o seguinte raciocínio. Você imagina, num ambiente onde a quantidade de vacinados com as duas doses não chega a 10% da população. Muito pouco. Então, imunização baixa, eficácia média para baixa, e novas cepas acontecendo porque não tem vacina. Não tem isolamento. Então, você tem um laboratório para o vírus, para ele, além de se replicar, se proliferar e mutar, ele tem a capacidade de ficar resistente a essa vacina. Então, você imagina o ambiente, Conde. Nós temos 10% da população vacinada, mas o vírus muta, desconhece a vacina, ignora a vacina, porque ele é resistente a ela, e começa a contaminar mais rápido e a matar mais pessoas rápido. Isso não é ilusão, isso é uma possibilidade. E ninguém, não é que ninguém faz nada, mas a vida segue normal, parece que a vida está seguindo normal. Né? Não é possível que não haja um governo se movimentando para ir atrás de vacinas. E aí vamos falar aqui, Conde, porque eu quero falar sobre isso, da Sputnik V, que nós fizemos o contrato, que está lá. Hoje eu conversei logo cedo com o pessoal na Rússia, eu tenho falado quase que diariamente com eles, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês precisam decidir se vão caminhar ou não. Né? Nós queremos manter o contrato com vocês, mas nós estamos vendendo. Eles acabaram de vender agora para a Índia, que está em crise. Agora, ontem, aprovou a vacina Sputnik V no Equador, que também vai comprar uma quantidade. Os países estão comprando a vacina. E as nossas doses vão ser levadas para outro lugar. Ah, mas vai imunizar alguém? Ótimo, mas nós compramos antes. Nós temos direito a esse calendário de entrega de vacina. E eles querem entregar. Né? E nós ficamos aqui, e aí me perdoe a dureza, mas é inclusive o mote da nossa conversa, numa passividade. Por que que eu falo passividade, Conde? Eu vou fazer aqui uma comparação. E não é uma má comparação, é real. Quando apareceu a Sputnik, que nós fomos atrás, chamou a atenção, a Argentina também queria. O presidente Alberto Fernandes entrou em contato com a Rússia e disse: opa, eu também quero a vacina Sputnik V. Pois não, presidente, quanto o senhor quer? Eu quero 6 milhões de doses, 12 milhões de doses ou tratamento, eu não me lembro bem, era uma quantidade pequena ainda. E, bom, precisa aprovar isso na ANMAT. ANMAT é a Anvisa Argentina. Sabe o que o presidente argentino fez, Conde? Pegou a equipe dele da ANMAT e mandou para a Rússia para ir discutir com os russos qual era o parâmetro que a ANMAT tinha para aprovação. Exatamente o que tem aqui na Anvisa. Porque o que nós temos gravemente é um problema de cultura. Não mal comparando, Conde, eu sei que tem que tomar cuidado com as comparações, mas é a mesma coisa que no Brasil, a gente pegar o... Vamos falar agora dessa época de imposto de renda. É você pegar o formulário do imposto de renda da Receita Federal, chamar um cara lá da China, um chinês lá de Xangai, preencha esse formulário. Ele vai olhar para você e falar: chefia, não entendo nada disso, eu não sei o que você quer. A mesma coisa, pega um formulário do imposto de renda e dá para um russo. A cultura deles é outra, a lógica deles de funcionamento é outra. A lógica da agência russa para a liberação de medicamentos é outra. Ah, mas é baseado na ciência. Claro que é na ciência. Mas hoje eles estavam me explicando que a farmacopédia deles é diferente da ocidental. E aí, sabe o que nós estamos querendo, Conde? Oh, muda a sua aí. Nós estamos aqui embaixo, abaixo da linha do Equador, sem vacina, morrendo gente, sem isolamento. O presidente incitando a aglomeração e a morte, e nós falando para os russos que tem vacina, que estão numa situação boa: chefia, muda aí, senão eu não vou comprar a sua vacina. Fala sério, gente. O que o governo argentino fez foi correto. E sabe mais, Conde? A ANMAT, como ela tem um monte de protocolo que não dava para ela mudar, ela ajudou a traduzir e a entender a lógica russa, e quem aprovou a vacina na Argentina não foi a ANMAT. A ANMAT ainda está fazendo seus estudos, porque eles demoram. Eles levam tempo, é compreensível. Ah, mas para registrar tempo? Claro que demora. Quem foi que aprovou na Argentina? A ministra da Saúde. Ué, e o Brasil pode fazer? Pode. A lei garante que o ministro da Saúde, em tempo de pandemia, em situação específica, especial, de emergência, aprove o uso de qualquer medicamento, mesmo sem aprovação da Anvisa. Eu nem estou pedindo para esse cidadão que está aí fazer isso. Não estou pedindo isso. O que eu estou pedindo é o seguinte: nós precisamos. Então, Anvisa, meus amigos, servidores públicos da Anvisa, demonstrem a sua vontade de ajudar. Porque o que eu estou vendo, Conde, não é vontade de ajudar. Desculpa. Quando o presidente da Anvisa é questionado na CPI e diz o seguinte: presidente, 65 países já estão usando a Sputnik. Ah, mas peraí. Desses 65, mais de 20 não tem uma agência como a Anvisa. Não tem uma agência reguladora forte, ou seja, fizeram vista grossa. Nesses outros 40, não chegou tanta vacina assim. Não tem uma vacinação em massa, está chegando aos poucos. Isso é argumento? Para mim, Conde, isso é argumento para quem não quer aprovar. Para justificar que não quer aprovar. O que, que eu esperava desse cidadão? Gente, ó, tem uma dificuldade aqui, nós não estamos entendendo. E eu vou te dizer especificamente do que se trata. O tal do vírus replicante. Que eu fiquei em pânico. Quando eu ouvi o cara falando na televisão, olha, o vírus, o problema da, mais grave da vacina é o vírus replicante. O que, que é isso? A vacina são dois adenovírus, uma para cada dose. Você tira um pedaço do vírus, da molécula desse vírus, né, desse DNA, e bota do vírus COVID. E ele carrega para dentro. E você tira uma molécula aqui, que é a que dá a capacidade dele se replicar. A grosso modo, muito mambembe, é essa a história. O que, que a Anvisa está dizendo? Não, mas esse vírus está replicando. Primeiro, se você quiser pegar o vídeo, depois eu te mando o vídeo, ele fala abertamente. Em todos os lotes que chegaram aqui, nós observamos o vírus sendo replicado. Não chegou nenhum lote. A Anvisa não testou nada. Depois ele corrigiu. Ah, nós não testamos. Vieram nos laudos. Aí eu fui pegar o laudo. Peguei o doutor Tanuri, Amílcar Tanuri, chefe do departamento de virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Tanuri, me ajuda a entender isso aqui. Porque eu tomei essa vacina na Rússia. Quando você chega lá, você toma. Lá se dá a vacina na rua. Eu tomei a primeira dose. E aí, eu falei, bom, eu vou virar urso? O que, que vai acontecer? Ele diz que muta, vai mutando, entra na célula. E aí, eu falei, já vou virar, começar a ficar tudo torto. Aí falei, Tanuri, vamos supor que tem esse vírus replicante. O que, que pode acontecer comigo? Ele falou, Gabas, na pior das hipóteses, se tiver muito vírus replicando, você vai ter uma coriza ou uma gripe. Eu falei, como é que é? É isso. Pode ter uma coriza ou uma gripe. Aí falei, doutor Jorge Calil, que foi presidente do Butantan. Doutor Jorge, está nos ajudando, inclusive, a entender esse processo. Doutor Jorge, se tiver vírus replicante, você vai ter uma gripe, Gabas. Então é disso que se trata, Conde. Aí o cidadão se vale de uma transmissão ao vivo para dizer para o mundo que, olha, na cultura, a célula recupera a capacidade de replicação e entra no tecido para dar uma gripe. Fala sério, gente. Isso é coisa de quem não quer aprovar a vacina. Não pode ser outra coisa. Nós não estamos pedindo registro da vacina. Registro leva tempo. Você estuda, vai para lá, pega os testes, faz que nem o governador Rui Costa falou, pega lote, testa. Não se trata disso. Se trata de que a vacina está sendo aplicada no mundo, não tem um caso de efeito colateral adverso, de reação adversa grave. Não tem nenhum registro. Então, libera para a gente vacinar as pessoas. Libera para vacinar. Já tem 7 milhões de doses agora no calendário de maio para a gente poder aplicar a vacina. Depois você vai ver. Ah, lá na frente, tem problema. Cancela. Eles não cancelaram a AstraZeneca, que está dando embolia, e não cancelaram corretamente, são muito poucos casos. Agora, a Sputnik não tem nenhum caso. Por que, que não libera a gente? E aí, sabe o que os russos falaram para nós, Conde? O problema é vírus replicante. Nós nos comprometemos a absolutamente todo lote, que sair da Rússia para o Brasil e acompanhado de um laudo independente, de um laboratório independente, mostrando que tem adenovírus zero. A gente manda isso. E os caras não aceitam.
Ô, Gabas, deixa eu te perguntar. Se por algum milagre o Brasil hoje fizesse como a Argentina, por exemplo, o Queiroga, né, desse 5 minutos nele, ele baixasse uma possibilidade do Brasil comprar a Sputnik V, quantas doses viriam nesse momento, você que está com a par do...
Olha, aí, assim, nós vamos ter que sentar com os caras de novo, porque o que nós negociamos com eles? Mudou, claro, a conjuntura. Eles não vão ficar com a vacina na prateleira.
Mas originalmente era o quê? 50 milhões?
É, originalmente eram 50 milhões de doses. Os governadores decidiram o seguinte: nós queremos um calendário até julho. O que passar de julho não nos interessa mais. Porque aí até agosto já vai ter baixado a pandemia, já vai ter AstraZeneca, vai ter Coronavac. Nós queremos até julho. O fundo russo se comprometeu de entregar até julho 37 milhões de doses. As outras 13 milhões de doses se comprometeu a entregar até agosto, o que é um mês. O que, que nós fizemos? Primeiro, abrimos a possibilidade de compartilhar com o consórcio da Amazônia Legal, que vieram os governadores. E abrimos para outros governadores. Goiás, por exemplo. Né? O governador Caiado também está tentando comprar. A Prefeitura do Rio de Janeiro o Eduardo Paes entrou em contato, nós passamos os contatos deles, e ele assinou já um compromisso de comprar 8 milhões de doses para a cidade do Rio de Janeiro. Ele quer imunizar o Rio de Janeiro. As doses virão, tem o calendário, eles estão ampliando as plantas de fabricação, claro que estão, eram 2, passou para 5, agora tem 7. Essa vacina vai ter que ser fabricada por um longo tempo. Agora eles já estão criando, já que lançaram a Sputnik Light, que é uma dose só, e estão lançando já em teste a nasal, spray nasal, que não é aplicação.
E que foi uma experiência que Cuba desenvolveu, né? Com a Soberana, acho que não com... Isso. Desenvolveram spray.
Isso.
Alguma tratativa com Cuba, Gabas?
Tem, nós temos desde o começo, Conde, uma tratativa com Cuba, mas ela implicava em a gente ter laboratório de ponta público aqui. E nós não tínhamos nos estados. Então, não avançou. Mas Cuba seguiu, desenvolveu e já está vacinando com a vacina deles. Então, existe diálogo, sim. A Câmara Temática de Saúde, através do presidente, que é o secretário André Longo, de Pernambuco, tem feito contato e tem falado, inclusive com o embaixador e com o presidente da Biolab Cubana. Eu não lembro o nome do laboratório, mas é o laboratório público cubano que está fabricando a vacina. Nós estamos dialogando com todo mundo, Conde. E vamos voltar aqui. Se infelizmente é uma condicionante do passado, mas se o presidente tivesse comprado a 100 milhões de doses ou a 70 milhões de doses que a Pfizer ofereceu no ano passado, Conde, a gente não estava nessa situação. De forma alguma. A gente está numa situação muito melhor, inclusive do ponto de vista econômico, que não é o principal, mas é o que sustenta as pessoas também. Né? Se você consegue conter a pandemia, as pessoas conseguem trabalhar e conseguem girar a economia.
Ô, Gabs, para a gente fechar aqui, a impressão que eu tenho, vou passar para você comentar isso e arrematar para a gente aqui essa indignação e, ao mesmo tempo, esse trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo. A gente percebe que o problema do Brasil é quem está sentado na presidência da República. É por uma decisão individual, praticamente, de coação, que impede os ministros, que podem nem estar alinhados com setores democráticos e responsáveis cientificamente, mas que, pela pressão popular, querem fazer alguma coisa. Tanto que caíram 2 ministros em função disso. Então, assim, eu acho que a gente continua brincando com isso, né? Eu acho que não tem outra escapatória. Às vezes eu penso na situação do Arthur Lira, o presidente da Câmara, que poderia abrir um processo de impeachment. Quer dizer, passou a ser uma questão de saúde pública abrir um processo de impeachment contra essa criatura. É muito triste, eu fico muito indignado todos os dias aqui nas minhas lives, nas entrevistas também, o público aqui, o coletivo, porque realmente isso é brincar com a vida humana num nível, talvez, sem precedentes, né? O que está acontecendo no Brasil agora. É todo mundo chocado com o Brasil, Gabo. Você deve saber disso, porque você circula pelo mundo todo, conversa com as pessoas na Europa, na França, na Alemanha, em Portugal. Quer dizer, as pessoas resolvendo os problemas da Covid no mundo e o Brasil sendo um risco. A gente teve disparada no Uruguai e no Paraguai em função da variante brasileira, segundo me consta aqui. Não sei se você está a par dessa informação, mas a gente tem problemas na América Latina. Mas eu passo para você fazer assim a sua exortação aqui final dessa live. É bacana a gente futuramente conversar de novo. O espaço está sempre aberto aqui, viu, Gabas? Para você trazer essa acho que essa fibra, né, de lutar realmente por combater esse momento. Não dá para ficar olhando e só reclamando, tem que agir.
Conde, nós não vamos ficar olhando, viu? Na boa. Não é nenhuma ameaça, não é nada. Quem acha que nós vamos desistir fazendo esse monte de ameaça, ficar xingando, pode, fica à vontade, gente. Fica à vontade. Nós não vamos desistir. Primeiro, o Consórcio Nordeste já é uma instituição que está enraizada. E não é dentro do governo, é na sociedade. A sociedade já abraçou o Nordeste, porque foi um acerto muito grande. Né? O Nordeste do país, Conde, ele é uma causa por si só. Eu fui levado a estudar um pouco mais do Nordeste, um pouco mais da origem, da raiz, do semiárido, do próprio bioma Caatinga. Isso é fantástico, isso une as pessoas. Isso é um amálgama aqui na região, né, que Celso Furtado já dizia. Né, Celso Furtado é um gênio da época dele, muito à sua frente, mas hoje nós temos também outros gênios ou gênias, né? Tipo Tânia Bacelar. Né? A Tânia Bacelar é uma gênia do Nordeste, gente. Nós precisamos utilizar esse conhecimento, essa vontade dela de construir o Nordeste, e não é só o Nordeste, é o Brasil a partir do Nordeste, é dar ao Nordeste o valor que ele tem. Quando eu vim para cá, Conde, sabe o que eu falava? Eu fiquei tão maravilhado com o povo, com as pessoas, com a forma, que eu dizia o seguinte: é preciso nordestizar o Brasil, que me perdoe o estado de São Paulo, de onde eu nasci, o Sul, mas essa fibra, né, essa garra, essa crença, essa fé, essa cultura, isso precisa ir para o resto do Brasil, gente. O Brasil é isso. Né? E isso já veio para ficar. Então, não esquece. Quem vai combater, boa sorte. Tenta a sorte, porque nós vamos estar aqui firme para avançar com o Consórcio Nordeste, avançar com as políticas públicas, avançar na melhoria da vida do povo. Nós não vamos parar com isso. Esquece. Tira o cavalo da chuva. Né? Agora, isso contrasta com a direção nacional. Né? E aí, Conde, não daria um seminário, daria dias de conversa, mas eu vou voltar na raiz do problema. Criminalizaram a política. Houve um momento em que a mídia, o judiciário, para sobrepor, inclusive, ao legislativo, e uma série de segmentos, a elite, se é que existe, vira-lata desse país, criminalizou a política. Tipo assim, vamos tirar esse povo e nós vamos tomar conta. Nós quem? Quem tomou conta foi isso aí, a milícia, a barbárie, o anti-humano. E nós estamos entregues a isso agora. E assim, é tão surreal, Conde, que quando você vê, ele se supera. São coisas que são inimagináveis. O cara vai fazer um comentário do presidente da França, ele não fala da política francesa, a mulher dele é feia. Gente, peraí. Isso não cabe. Não está em discussão. Isso, percebe? Não dá para caracterizar. É tanto fora da caixinha. E o Brasil está fora da caixinha. É isso. O Brasil tem um monte de gente que tenta se enganar, que está fazendo coisa boa, porque está no poder. O cidadão quer... Né? O cidadão é doente. O cidadão não tem outra característica. Aquilo ali é doença. A família é doente. O poder deixou eles mais doentes. Enfim, nós temos que caminhar. Eu não vou nem dizer nos livrar, porque é pesado, mas a gente precisa sair. Nós estamos num atoleiro, né? Nós estamos num atoleiro que não é pequeno. Para sair disso, vai ter que ter engajamento, vai ter que ter pacto na sociedade, vai ter que ter diálogo, vai ter que ter, inclusive, entre aspas, com a direita, com os conservadores, que sejam civilizados. Porque o que nós precisamos combater hoje, Conde, é a barbárie. Fora a barbárie, nós aceitamos qualquer coisa. Saudade dos embates com o Zé Serra, saudade dos embates com o Fernando Henrique, com todos os embates dentro de um Estado racional, dentro de um diálogo, dentro de uma disputa política sem ódio, sem inimigo, sem querer matar o outro, e literalmente, às vezes, matando. Manda matar. Né? O que aconteceu com a Marielle? Está incomodando? Apaga. Apaga ela, o motorista vai, coitado do Anderson, vai de embrulho, e quer dizer nada, apagamos. Cancelamos um CPF. Tem expressão mais bárbara do que essa? Cancelamos um CPF. Então, nós temos que sair disso, Conde. Para sair disso, vai ter que ter muito esforço. Vai ter que ter compreensão de setores do empresariado, inclusive, que nos meteu nisso, que está olhando a financiarização da economia, a desindustrialização do país. E tanto faz, eu estou ganhando, tanto faz. Não pode ser assim. Senão, cada vez mais, é delivery, muro alto e abismo social. É isso que o Brasil está se tornando. Nós não somos isso. Nós já provamos que é possível ser diferente, que é bom ser diferente, que é bom ter pobre com carro, pobre comprando carne, fazendo churrasco, viajando com a família. Isso é fantástico. Filho da empregada doméstica virar médica. Isso é fantástico. Filho do pedreiro virar engenheiro. Isso incomodou. E me perdoe a elite que se incomodou. Errou. Errou. Devia dar o espaço no sofá para a filha da empregada? Não, quis isolar. Isso é coisa do PT, isso é coisa do comunista. Olha aí onde nós nos metemos. E daí para pior, é ribanceira abaixo. Nós temos que parar esse ribanceira abaixo. Eu não sei como é que a gente chega em 22. Ontem teve outro ataque à terra Yanomami para explorar ouro, para garimpo, ilegal. para contaminar as terras, para acabar com a floresta, para acabar com o meio ambiente, para matar a gente. E os caras acham que é bonito. E o Salles continua ministro do meio ambiente. Fala sério, como é que pode, gente? Não dá para entender isso. Eu não consigo admitir que a sociedade olha isso e acha que, e o cara tem 30% de aprovação. Aonde? Aprovação do quê? De destruir o país, de destruir reserva, de entregar soberania, de matar pessoas, de negar a ciência, de acabar com o emprego, de concentrar a renda, de roubar. De roubar. Rachadinha. É roubo, não é o processo da rachadinha. Ô, seu William Bonner, fala de verdade o que é. Isso é corrupção. Aí fica inventando jargão. Isso é corrupção na veia. A família é corrupta. Já provou isso. E diz que combate a corrupção. Ah, fala sério, gente. Olha o orçamento escuro aí, o orçamento...
Orçamento secreto.
Olha o orçamento secreto, gente. Fala, isso é roubo. Corrupção. Bolsolão. Então, não dá, viu, Conde? É daí para pior, velho. Ou a gente tira a bunda da cadeira e vai mudar esse país. Né? Eu sei, não pode ir para a rua, tem a pandemia, né? Mas, velho, não dá para aceitar isso. É impossível aceitar isso. É impossível. Eu não quero passar meus anos que eu tenho, não sei quanto, pode ser um dia, pode ser umas horas, pode ser muitos anos, eu não quero passar como covarde. Eu quero lá na frente que meus filhos, minhas netas, olhem e falem, meu pai não concordou com isso. De alguma maneira, ele se indignou. Ele foi contra, porque não é possível. Isso é concorrer para a morte, é concorrer para o fim do país, para o fim da nossa gente, e é um fim trágico. O Brasil não vai morrer assim. O Brasil não merece isso, o Brasil é mais que isso. A nossa gente é uma gente trabalhadora, é uma gente que tem orgulho de ser brasileiro, é uma gente que acorda cedo, que luta, que fica na chuva esperando 150 contos de auxílio emergencial, com um filho no colo. Isso tem valor. Isso para o nosso povo tem valor. Né? Não dá para aceitar isso. Eu quero cada dia mais, Conde, falar sobre essa indignação e ajudar as pessoas a pensarem, a raciocinarem sobre o que nós estamos fazendo com o Brasil. Desculpa aí o exagero.
Gabas. Estou arrepiado aqui, ó. Estou arrepiado. Você está de parabéns por tudo que você já construiu, que a gente conhece, e por esse ímpeto agora que nos inspira. E até brincar com você, porque você não é do Nordeste, mas eu também não sou e me naturalizei nordestino um tempo atrás aí com o público que acompanha aqui. Eu acho que você está nesse caminho também. Se já não se naturalizou, né, Gabas?
Eu estou aqui provisoriamente pelos próximos 100 anos. Então, é pelos provável que eu
se nordestizar. Esse é o verbo. Obrigado, meu querido. Gabas, parabéns. Vamos na luta. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista especial aqui com Carlos Gabas. E a gente se encontra mais tarde.
Valeu. Valeu, Conde. Prazer estar com você, velho.
Prazer imenso, querido. Valeu.
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome.
Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer, trem sul da Leopoldina correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome, então dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Obrigado, geral, Luca, Porto Rio, Brave Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Três Sul, Teleopodina, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Música.